A reunião tem por assunto uma audiência que foi solicitada pela Ordem dos Arquitetos a propósito da alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Muito bem-vindos. É o Sr. Presidente da Ordem, o arquiteto Avelino Oliveira, e a Sra. Vice-Presidente do Conselho Diretivo Nacional, a Sra. Arquiteta Paula Turgal, que solicitaram esta audiência, foi por iniciativa da Ordem, e nós entendemos agendar para hoje, para que ainda haja um efeito útil, uma vez que já realizamos um conjunto alargado de audiências antes da apreciação parlamentar, e, portanto, estamos assim na reta final do processo da especialidade, e estamos em tempo ainda, e daí esta reunião. Senhor Arquiteto, Sra. Arquiteta, de acordo com a grelha de tempos que nós utilizamos para o decurso desta reunião, tenho a possibilidade de fazer uma intervenção inicial sobre o tema. É isso que vão fazer? É? Então, pronto, e vai ser mesmo assim. É só ligar o microfone.
Verde. Antes de mais, muito boa tarde, Srs. Deputados, Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Nós solicitamos esta audição pelo facto de termos participado e termos estado envolvidos no debate desta alteração do diploma, e gostaríamos, de uma forma muito breve, de fazer aqui alguns comentários em jeito de contributo que achamos relevante. Tenho aqui 5 ou 6 pontos, vou tentar ser muito breve relativamente a esses pontos, no sentido de clarificar e ter esta oportunidade, visto que o diploma agora veio, por via da sua fiscalização, veio aqui novamente à Assembleia da República. Ponto 1, eu queria chamar a atenção que esta é a 7ª alteração deste regime jurídico. A primeira alteração, regime jurídico, foi aprovada em 2015. A primeira alteração foi o Decreto-Lei 81/2020, que adequou os instrumentos à nova geração de políticas de habitação e que previa uma execução de unidades operativas dos PDMs, de forma a que se articulassem com os planos de urbanização e com os PPs. E já na altura falava da necessidade de enquadrar com a propriedade do solo ser exclusivamente pública, o uso predominante de ser habitacional, traduzir a execução da estratégia local, carta de habitação ou bolsa de habitação. Segunda alteração, já não em 2020, em 2021, 29 de março, prorrogação do prazo estabelecido no número 2.199, que era aquele tempo que tinham os municípios para colocar os PDMs de acordo com a Lei de Bases. Depois, terceira alteração, Decreto-Lei 45/2022, de 8 de julho, altera novamente o regime jurídico, prorrogando o prazo para incluir nos planos municipais e intermunicipais as regras de classificação, de classificação e qualificação dos solos. Isto estamos em 22. Quarta alteração, o simplex famoso, 10.24, altera agora o mais conhecido artigo 72, nomeadamente introduzindo o 72, o 72A e o 72B, com diferentes características, imediatamente sucedido por uma quinta alteração, que foi o Decreto-Lei 16/2024, também de janeiro, que inclui, sem disposto no nome anterior, novamente coloca os municípios, até ao final de 2024, com a necessidade de adaptarem as tipologias de solo, estamos a falar de solo urbanizável, e neste caso até 31 de dezembro. Sexta alteração do regite é o 117/2024, no mesmo ano, 31 de dezembro, coloca as questões que estamos aqui em debate, nomeadamente aquilo que se refere ao artigo 72, neste caso 72A com alterações e o 72B, ou melhor, o 72B com alterações e o 72A mais ou menos na mesma, e ainda novos conceitos, como o caso dos preços moderados. E nós gostávamos aqui, segundo esta, e efetivamente o tal do artigo 199, que neste momento creio que está a criar muitos problemas aos municípios que tinham operações programadas em solo urbanizável e que lhes disse que, neste caso, não as poderiam utilizar. E, portanto, o prazo que tinha sido colocado no Decreto-Lei de Janeiro anterior era mesmo aplicável e que agora teriam que reverter para o tal do regime especial agora criado. Primeira conclusão, estamos constantemente a remendar o regite e devemos pensar num regime jurídico, na nossa opinião, mais consensual. Achamos que este processo derivou um pouco em que o regime jurídico fosse utilizado como uma forma de debate político e menos como um processo de consensualização que é particularmente importante. E essa era a primeira nota. Se nós vamos continuar constantemente a fazer alterações ao regime, vai acontecer aquilo que acontece, por exemplo, com o REJUE, que é o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, que já vai na 24ª alteração e esperemos que no próximo mês tenha a 25ª. E, portanto, chamo com muita atenção a esta. Já para não falar do REGEU, que é de 1951, e eu costumo dizer que é como um calendário do Advento, a gente já não sabe qual deles é, qual daqueles artigos é que se coloca. E, portanto, nós temos que olhar para o regime com as devidas cautelas e é esse o ponto. Segundo ponto, aceitando os regimes especiais de reclassificação de solo e aceitando este ponto que é aparentemente consensual, pelo menos de maioritário aqui no Parlamento, que se assume que os solos rústicos possam ser reclassificados, no caso da habitação, nós, Ordem dos Arquitetos, continuamos a discordar do conceito de preços moderados. Mas também confessamos que não nos sentimos muito identificados com a ideia da habitação acessível. Continuamos a dizer aquilo que tínhamos transmitido ao Sr. Ministro, que, nem relativamente a médias e medianas, achamos que a solução devia passar por uma portaria específica. E essa portaria específica poderia se enquadrar às diferentes circunstâncias do país. Uma coisa é o que acontece nos processos de habitação no Algarve, na área metropolitana de Lisboa, perdão, eu estou um bocadinho constipado, na área metropolitana de Lisboa, ou na área metropolitana do Porto, ou no interior, e nós tentarmos encontrar uma regra, por mediana ou por média, vai ser sempre difícil. Achamos que devia ser... A portaria podia lhe dar uma arma muito mais qualitativa, com uma vantagem, podia ser ajustada, podia ser alterada, e, portanto, sem ter que vir novamente ao processo legislativo. E achamos que esse devia ser um caminho, é uma sugestão, voltamos a deixá-la aqui. Terceiro ponto. Enquanto país, aqui já são circunstâncias que ultrapassam um bocadinho, mas que tocam relativamente ao regime, mas que ultrapassam um bocadinho aqui o ponto. Enquanto país, temos que assumir também quando algumas das políticas nós não nos revelamos tão capazes de as fazer. E acho que a grande falha do regime, e relembro que o regime são as regras jurídicas para os instrumentos de gestão territorial, são as regras que determinam como é que se fazem os instrumentos de gestão territorial. Nós temos que assumir uma falência sistémica na revisão dos PDMs. Eu acho que essa é grave. Nos últimos 6-7 anos, temos vindo de prorrogação em prorrogação a saber o que é que acontece relativamente a estas matérias e sabemos que os municípios muitas vezes têm as revisões dos PDMs concluídas, os processos de concertação não existem, as reuniões das CCDRs ou de outras entidades demoram mais de um ano a serem marcadas e isto atrasa todo o processo. E é daqui que isto depois deriva a que se coloquem o 72A e o 72B como regimes especiais. Portanto, o problema, estando na exceção, está essencialmente na regra e eu creio que os seus deputados devem ter consciência quando estamos a debater a questão do regime excepcional de 72A e 72B, nomeadamente esse, que isto também significa uma falência de como está o processo das revisões dos PDMs, como eu elenquei pelos diferentes tempos de alteração. Quarto ponto, para ver se consigo cumprir bem o meu tempo. Sistema de gestão territorial é definido pela lei de bases e aprofundado no regime. Eu aqui queria chamar a atenção que existe, tanto no regime como na lei de bases, um sistema de gestão territorial. Define quatro escalas. Essas quatro escalas são nacional, regional, intermunicipal e municipal. A municipal funciona, admito que a regional relativamente, a nacional também, a escala intermunicipal é inexistente. Os casos do TGV ou as grandes infraestruturas são demonstrativas. Os PDMs não os têm incluídos porque os planos de escala no T3 não existem. Existe, creio que, um ao nível da região do Douro. Os planos metropolitanos ou intermunicipais, planos de ordenamento não existem e estão previstos no sistema de gestão territorial. E esta é uma perplexidade que levantamos porque, evidentemente, quando estamos também a falar de regimes especiais em matérias, seja de RAN e de RAN, provavelmente se tivéssemos documentos de uma escala superior, isto poderia contribuir para a resolução e para o enquadramento destes regimes especiais. Sexto ponto, a situação que levantou mais objeções em termos públicos e também em termos políticos foi a intervenção excepcional em RAN e em REN. Aquilo que nós sugerimos também é que isto seja motivador. A lei da RAN é de 89, a lei da REN é de 83. RAN, reserva agrícola, REN, reserva ecológica. Eu acho que era o tempo interessante e a Ordem dos Arquitetos gostaria de estar motivada e envolvida nisso, para nós revisitarmos a questão das ambas as leis. Eu preferia discutir com profundidade o solo agrícola e o solo florestal do que estar sempre a falar desse Estado que é diferenciado, que é o rústico. Estamos sempre a falar do rústico, devíamos estar a falar de reserva de solo agrícola e de solo florestal ou de preservação ecológica. Isso só seria possível dessa maneira. Último ponto, ou sétimo, como é que nos colocamos e dizer que, de alguma maneira, estamos preocupados. Julgamos que o planeamento está cada vez mais dominado por uma linguagem jurídica e por conceitos que tendem à interpretação ambígua e pouco técnica. A definição das diretrizes é cada vez mais pelas interpretações dos especialistas que ditam nas suas consultadorias. Em vez de diminuírem as dúvidas, elas tendem a aumentar, com todo o respeito que tenho pelos vários juristas que estão aqui a ver presentes. Preocupa-nos também esta ideia do manto de corrupção que emana das dinâmicas de planeamento como uma doença que aparece antes de já o ser. Os técnicos, muitas vezes, são tendencialmente corruptos. Os agentes políticos são tendencialmente geradores de entorses e influências. E com isto está-se a promover o não, como sendo a peça mais fácil de dizer, e a avaliação qualitativa é vista como algo demonizada e portanto, como não podemos dizer o sim com facilidade, há, nesse sentido, um prejuízo do interesse público. Depois temos últimas, já passei o tempo, portanto só vou deixar aqui duas perguntas, se o Presidente me permitir. Quantos PDMs estão atrasados em Portugal? Por que não são os municípios obrigados a publicar um relatório sobre o tempo de aprovação dos respectivos projetos de licenciamento? Assim sabíamos qual é que era o tempo médio de apreciação, porque sabemos que ninguém, ou praticamente ninguém, se responsabiliza e também que ninguém cumpre os prazos de apreciação dos processos. Não se cumprem os prazos de elaboração dos PDMs, não há cumprimento dos prazos de concertação, não há cumprimento dos prazos na apreciação dos projetos, mas também quase ninguém pede aprovações tácitas. Portanto, há aqui um déficit de responsabilização. E significa que nós temos um problema em termos do nosso planeamento, que é sistémico e que está ligado a este, também diretamente ligado a este diploma. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito bem, Sra. Arquiteto, Sr. Presidente. Vamos então, temos agora um conjunto de perguntas, que naturalmente tomará em boa nota e no fim responde em conjunto às questões que forem colocadas ou aos comentários que forem produzidos. E para começar, é a Sra. Deputada Maria Begonha, do Partido Socialista. Sim. Sra. Deputada, são 3 minutos cada grupo parlamentar, é igual para todos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Ordem dos Arquitetos, na pessoa da Sra. Arquiteta e do Sr. Arquiteto. Pronto, e começar por dizer a importância de estarmos aqui neste momento e de ser possível fazer este debate. Naturalmente que li com atenção o contributo, o documento que nos deixaram, a análise crítica que fizeram e a intervenção também pública que têm tido sobre esta matéria, mas acho que este é um momento importante até porque, e aqui falando como maior partido da oposição, fomos algo críticos com a falta de diálogo, a forma como foi feito este diploma. Ainda assim, como é também público, o Partido Socialista quis contribuir de forma construtiva com um conjunto de propostas e era por aí também que eu começava. Porque também, naturalmente, é importante para nós ouvir a Sra. Arquiteta, a Sra. Arquiteta, sobre, tendo o Partido Socialista acompanhando algumas das preocupações que eu li, que deixam e que aqui hoje também deixaram, nós acompanhando, também transmitir algumas propostas que fizemos e perceber se vão ao encontro de alguns problemas também que a Ordem considera que possam ser resolvidos. Em primeiro lugar, nós, sobre o preço moderado a que já se referiu, fazer uma pergunta também muito concreta. Pareceu-me, mas não tenho a certeza, que quando disse que nós, o nosso apoio a este diploma, aliás, depende absolutamente deste conceito de preço moderado sair do regido, porque nós entendemos que isso não vai ajudar ao grande objetivo, que é a única razão pela qual nós achamos também que esta reclassificação de solo é importante, que é promover maior acesso à habitação, nomeadamente à classe média. Nós entendemos que o preço moderado e o conceito utilizado é um entrave e não uma ajuda, e portanto nós quisemos regressar aos conceitos já estabilizados, a renda acessível, mas também da habitação a custos controlados. Eu não percebi exatamente quando foi de uma portaria, porque é o caso dos custos controlados, é por portaria, tem em conta também com o coeficiente de localização, não percebi se era exatamente isso, ou pelo menos é uma aproximação, mas também dizer que faz parte das propostas do Partido Socialista, não apenas o rendimento acessível, mas também com o eficiente. Depois também, noutras matérias, dizer também que as nossas propostas passaram por regressar o conceito da contiguidade, que também foi algo muito debatido entre nós. Encontrei também no vosso contributo, no vosso documento de intervenção da Ordem, a importância de também fechar um pouco o âmbito na perspectiva de existir solo em área urbanizável e, portanto, dizer também que o Partido Socialista também incluiu esta proposta. Portanto, neste momento, partindo do princípio que também conhecerá alguns dos nossos contributos, nós incluímos um conjunto de exceções em relação à RNR-RAN, portanto voltámos a incluir essas exceções, quisemos que seja, tem que ser demonstrável que não há sol em área urbanizável, quisemos também limitar a vigência do tempo e sobretudo também esta questão do conceito de preço moderado para nós foi extremamente importante. Introduzimos também como proposta, que será apreciada em breve, a questão de incluir mais um parceiro da CCDR e, portanto, também gostávamos de vos ouvir sobre este conjunto de propostas. O prazo limite é um parceiro não vinculativo da CCDR, o prazo limite é amanhã, mas mesmo para terminar, já terminou o meu tempo. Voltando ao essencial para nós e a questão de a reclassificação do solo ser um instrumento para aumentar a habitação, como é que vem no sentido geral? Imagine, vamos supor que estas alterações, rendimento acessível, custos controlados, passe e se retire o conceito moderado. No geral, como é que a Ordem dos Arquitetos vê o potencial para o aumento e o potencial para resolver o problema da habitação em Portugal?
Terminou, Sra. Deputada, muito obrigado. Pelo PSD, Sra. Deputada Margarida Saavedra. Desculpa, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Arquiteto, Srs. Arquitetas. O Sr. Arquiteto colocou aqui uma questão que me parece que muitas vezes está fora e não está tida em linha de consideração e que eu, como arquiteta, ao longo do meu tempo, tenho notado. É que, no modo geral, quando se legisla, parte-se do princípio de que o produto é imediato. E, na realidade, nós sabemos, por exemplo, e o caso dos planos diretores são isso, que demora 4-5 anos, muitas vezes, a aprovar-se um plano diretor. Eu estou a falar do modo otimista, não é? E durante esses 4-5 anos, há uma coisa muito portuguesa que sucede, eventualmente, que é uma eleição. Muda o Presidente da Câmara e o plano, que já está prestes a ser aprovado, volta outra vez à estaca zero. O que significa, aliás, basta ver pelas nossas cidades todas, que nós não temos, exceção feita talvez em Lisboa e a Expo, que foi uma coisa à parte, Lisboa, Marquês de Pombal, nós temos a nossa malha urbana com bocadinhos de vários tecidos urbanos diferentes. Temos a Avenida da Liberdade com um tecido, temos o outro tecido da Avenida da Liberdade. Nós nunca conseguimos cumprir um plano do princípio ao fim. Isto porquê? Porque era necessário um compromisso, um acordo entre as partes. Eu lembro-lhe que, por exemplo, em Paris, para a Défense, foi necessário um acordo entre o Governo e a Câmara de Paris durante 30 anos. Para garantir que quando a Defense fosse aprovada e estivesse bom, haveria procura suficiente de escritórios para colmatar aquele processo. Ora, nós nunca conseguimos sequer um compromisso para dois ou três mandatos. Isso complica-nos extraordinariamente a vida, não só em termos de leitura urbana, não só em termos de leitura urbana, como muitas vezes em termos de lógica de planeamento, porque vem a seguir outro e tem uma ideia completamente diferente. E o plano começou a ser feito. Nós temos ruas que muitas vezes descambam em becos, que deviam ser alargados, não são, e isso é o pior que pode acontecer a um plano. Tenho também a dizer que existe uma coisa que me surpreende sempre um bocadinho, é que se parte do princípio que os terrenos da cidade são urbanizáveis todos em termos de princípios. Não são. Como os senhores arquitetos sabem, dentro de um plano diretor, existem as chamadas condicionantes ambientais urbanas. E apesar do próprio plano dizer que a área é urbana, não significa que se possa construir lá. Ou se se pode construir lá, significa que se pode construir até determinada altura. Nós temos solos completamente diferentes, desde os solos alagáveis, desde os solos graníticos, desde os solos que parecem consolidados, mas não são, porque advém de outra coisa. Portanto, quando se diz que dentro das cidades há áreas urbanizáveis, é preciso ver que cidade, onde é que há as áreas urbanizáveis, e sobretudo é importante vermos que quando se pretende urbanizar uma cidade, não é propriamente como uma despensa ou como um saco de arroz. A cidade precisa de ser concebida como cidade. E a cidade não são só casas, são espaços verdes, são estradas. Muito nós neste momento, e é bom que entendamos isto, nós neste momento, já acabei, nós precisamos de 133 mil fogos, o que significa, em números redondos,
deputada, 500
mil pessoas.
Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu termino para dizer, como é que os senhores veem que isto seja possível resolver sem um acordo típico e como é que se pode, de repente, meter 500 mil pessoas num terreno que já está urbanizado, okay, que cura sem mais aquela? Muito
obrigada. Está colocada a questão. Sra. Deputada Marta Silva, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde aos arquitetos Avelino Oliveira e arquiteta Paula Turgal. Muito bem-vindos. E o que o Chega tem a dizer é que desde o princípio não se opôs ao princípio desta reforma, mas sempre considerou fundamental que ela fosse equilibrada e transparente. E identificámos várias fragilidades que podem comprometer inclusivamente o seu objetivo e até gerar efeitos contrários. Uma das principais preocupações prende-se com, já aqui falada, a excessiva concentração de poder nas autarquias, esta possibilidade de reclassificação dos solos, basear-se apenas em deliberações municipais, sem pareceres técnicos detalhados e vinculativos para algumas zonas, abre espaço à subjetividade, à falta de escrutínio e até a favorecimentos. E por isso apresentámos alterações e propusemos de forma construtiva um modelo de equilíbrio entre a simplificação e a transparência. E incluímos a obrigatoriedade de fundamentação técnica detalhada e não simplificada, pareceres vinculativos para os casos de terrenos localizados em áreas de REN e RAN, protegendo tanto o território como autarcas de pressões externas, para garantir que as decisões são puramente técnicas e não políticas, prevenindo abusos e corrupção. E aqui deixar a nota que as condicionantes REN e RAN são concebidas para proteger recursos naturais, mas tornam-se muitas vezes barreiras jurídicas rígidas que impedem os arquitetos de fazer aquilo que mais sabem e fazer melhor, não é? Que é planear de forma sustentada e integrada. Não defendemos, claro, a sua anulação, mas concordamos que é preciso recuperar e revisitar as áreas de REN e RAN e adaptá-las às necessidades reais do país de hoje em dia. Propusemos ainda uma solução de equilíbrio para a questão do valor moderado entre o valor que é proposto e os valores já regulados para a HCC, porque sabemos que estes têm falhado. Têm falhado, não atraem investimento e o resultado são programas que não saem do papel, pura e simplesmente. Portanto, a proposta de valor do Chega assenta assim num tripé de desenvolvimento sustentável, segurança jurídica e acessibilidade habitacional, que é o objetivo, claro, desta alteração. Portanto, a ordem já se manifestou e eu tinha aqui algumas questões. Se considera que esta proposta, como está redigida, pode incentivar o desordenamento do território? Se concorda que há necessidade de justificações técnicas muito mais detalhadas para cada decisão? Nos casos específicos de REN e RAN, como é que podemos equilibrar a proteção ambiental com o desenvolvimento urbano sustentado? E, por fim, qual é que é a sua visão para o conceito de valor moderado a aplicar aqui? Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. Vamos então agora ouvir o Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Queria cumprimentar os senhores arquitetos, senhoras arquitetas. Nós sabemos que há uma complexidade, às vezes até desnecessária, imposta pelos instrumentos de ordenamento do território, e outro nível ainda mais misterioso, diria eu, até de complexidade quase metafísico, que é aquele do licenciamento das autarquias, que esse então depende da autarquia para a autarquia, e leis que valem numa parecem não valer noutra, e regras que valem numa parecem não valer noutra, e na mesma, às vezes até parece que, tendo em conta quem nos atende, uma regra vale de uma maneira ou de outra. Nós sabemos que tudo isso complica de uma maneira muito acentuada todos os processos de projetos, licenciamento, construção de habitação, e achamos que deve ser estudada, ou pelo menos deve haver um levantamento de como é que esses procedimentos podem ser simplificados. A nossa questão é que achamos que eles não devem ser simplificados à custa do ordenamento do território. E parece-nos que esta lei arrasa todo o paradigma do ordenamento do território. Ou seja, a nossa perspectiva é de que, se há um problema com revisão de PDMs, e há, porque há imensos municípios, não sei quantos são, mas serão dezenas, se não centenas, que arrastam há dezenas de anos as revisões dos PDMs e depois andam a tentar encontrar planos de pormenor ou planos, digamos assim, planos parcelares para tentarem contornar revisões do PDM que ainda não estão concluídas e, portanto, quando o PDM estiver concluído, já está concluído parcialmente determinado ou condicionado pelos planos anteriormente aprovados, mas se há dificuldade em aprovar e rever PDMs, se há dificuldade em alterar REN e RAN, se há dificuldade em criar níveis intermunicipais de cooperação e de ordenamento do território, a solução não é encontrar, para nós, uma norma excepcional que arrasa tudo o que existe do ponto de vista do ordenamento do território, porque torna virtualmente possível, com uma decisão política, é verdade, uma decisão que não é técnica, com uma decisão política, porque parte de uma Câmara Municipal e de uma Assembleia Municipal, que são órgãos eminentemente políticos e, portanto, sem pareceres técnicos de outras entidades, sem comprovação de que aquilo sirva o serviço, que tenha um fim de utilidade pública, permite-se construir em quase todo o território, à exceção também, com certeza, de algumas exceções que estão incluídas, leitos de cheia e mais algumas, com certeza que imagino que esta lei não permita construir ainda mais na Serra da Arrábida do que aquilo que já foi construído. Mas é pouco mais do que isso. E, portanto, a pergunta que eu deixo é se nós não estamos à boleia de uma necessidade objetiva, que é a construção de habitação, e de uma dificuldade de uma dificuldade objetiva, que é a de rever os nossos instrumentos de regulamento do território, se não estamos a arrasar o paradigma de ordenamento do território e a proteção do território que existe.
Muito bem, terminou com a pergunta colocada. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, faz favor.
Muito boa tarde, muito obrigada por estarem aqui connosco, por terem perdido esta audiência. Esta alteração ao regime jurídico do instrumento de gestão territorial foi apresentado como uma solução para o problema da habitação. Para nós é claro que não vai resolver o problema da habitação, que o problema da habitação tem muitas formas de ser resolvido, mas não é seguindo esse caminho, até porque estamos a abrir o espaço para, na verdade, um desordenamento do território, e um território desordenado também não vai responder ao problema da habitação, porque, como nós sabemos, habitação não é só a casa onde vivemos, é também tudo o resto à nossa volta. E, portanto, nós precisamos, de facto, de políticas de gestão do território para resolver o problema da habitação, mas não é através do desordenamento do território. E, aliás, no âmbito das audições que já tivemos a propósito deste diploma, a própria arquiteta Filipa Roseta veio dizer muito claramente que para ela esta alteração que é feita através deste decreto-lei não é para resolver o problema da habitação, é uma questão só de gestão territorial. Nós concordamos que nós temos um grande problema na complexidade do planeamento e da gestão territorial, e que é algo que nós temos de tratar enquanto país, de uma forma alargada, juntando autarcas, serviços municipais, especialistas, também aqui a Assembleia da República. Nós precisamos mesmo de enfrentar este problema, porque tem de ser resolvido. Mas não é através da alteração que é feita pelo Governo que vamos conseguir fazer isto. Isso implica, sim, um trabalho, sentarmos todos à mesa e discutirmos durante algum tempo de uma forma global, e aí também pode ser interessante revisitarmos então as leis da REN e da RAN, como sugeriram. Mas para nós, neste momento, é muito claro, este decreto-lei vai no sentido errado, deveria ser revogado e devia-se então iniciar uma discussão séria em termos de planeamento territorial. Eu tenho, no fundo, três perguntas. Eu gostava de perceber, durante a construção do diploma por parte do Governo, de que forma é que a Ordem dos Arquitetos foi envolvida na construção do diploma, e se, já depois do diploma ser promulgado, sabemos que a Ordem dos Arquitetos enviou uma carta aos ministros da Coesão e das Infraestruturas e Habitação e, portanto, se houve resposta e de que forma é que os contactos entre o Governo e a Ordem dos Arquitetos aconteceram após essa carta. E depois a outra pergunta, também muito rápida, tem a ver com a questão do valor moderado e defendem que deveria ser por portaria e eu gostava de perceber de que forma é que entendem que o valor deveria ser definido, porque nós, de facto, nós precisamos de habitação a preços acessíveis também relacionada com o rendimento que as pessoas têm e que têm disponibilidade para pagar. E, portanto, gostava de perceber um bocadinho melhor como é que definiriam os critérios para essa portaria. Muito
obrigada. Está colocada a questão e muito bem. E para terminar a ronda de perguntas, Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a senhora e o senhor arquiteto, agradecendo os contributos que já aqui nos deixaram. O PAN também se tem oposto a este regime que aqui estamos a discutir. Entendemos que o mesmo e a reboque daquela que é uma necessidade premente de termos habitação no nosso país, habitação acessível, não resolve os problemas que estão em cima da mesa, desde logo porque não é a solução que nos vai trazer, seja espaços de habitação acessível para a população. A maior parte das alterações que temos visto e das simplificações, basta olharmos bem aqui perto, como é o caso da Quinta dos Ingleses, para perceber que estamos a falar de habitação de luxo, não estamos a falar de habitação acessível para a população, com uma agravante. Estas alterações, nomeadamente que estão a ser feitas, quer do ponto de vista dos instrumentos de gestão territorial numa perspectiva nacional, quer depois do ponto de vista local, através das câmaras municipais, muitas das vezes com as revisões do PDM, o que verificamos são alterações à régua e esquadro, precisamente para permitir que se levem avante interesses urbanísticos que muitas das vezes põem em causa a segurança das próprias populações. E aqui reside, acompanhando as perguntas que já foram deixadas pelas senhoras e pelos senhores deputados desta comissão, aqui reside a minha questão, que é, estando por sendo Portugal um dos países mais afetados pelas alterações climáticas, sabendo que há zonas como zonas de leite cheias, basta olharmos para Algés, basta olharmos para, por exemplo, no Algarve, nas Alagoas Brancas, onde queriam construir um centro comercial, basta olharmos também para a própria Quinta dos Ingleses, entre tantas outras áreas do nosso país, se de facto estas alterações não precisam ter em consideração não só o mapa de risco das alterações climáticas do país, como efetivamente não estarmos apressadamente a criar vias verdes para destruir, ao invés de preservarmos espaços verdes, porque revisitar regimes da REN e da RAN têm que ser feitos também, olhando para aquilo que são os valores naturais e a segurança das populações. Se de facto acham que isso tem sido acautelado por parte dos decisores políticos, seja a nível nacional, seja a nível local, a par, evidentemente, das questões de proximidade que depois existe ao termos as entidades que fiscalizam e que têm que, inclusivamente, aplicar as coimas, a ser, ao mesmo tempo, as entidades que vão não só licenciar, como também decidir sobre a desafetação destes terrenos. Vos parece sensato este tipo de decisão do ponto de vista mais político, tendo em conta que pensar as cidades, pensar o ordenamento do território, tem que ser pensado também pela segurança das próprias populações. Muito obrigada.
Muito bem, Sr. Deputado. O Sr. Deputado está tão disciplinado em utilizar tempos curtos que quando tem mais tempo até lhe sobra. Não é? Foi o caso. Estava a prever isso. Porque não tem nada de mal. Bom, que finalizamos a ronda de perguntas. É clara as posições de cada grupo parlamentar e as perguntas que são colocadas. E, portanto, agora é que eu pedi ao Sr. Presidente e à Sra. Vice-Presidente que pudessem dar o vosso contributo respondendo às questões.
Antes de mais, muito obrigado.
Para encerrarmos a sessão.
Sim, muito obrigado pelas questões colocadas e vou ter que ser de uma forma breve. Há uma questão que é muito comum, é muito transversal, quase todos os seus deputados, começou pela deputada Maria Begonha a colocar, qual é que é o nosso entendimento relativamente a esta questão da portaria. Aquilo que nós estamos a chamar a atenção, nós não conhecemos inteiramente qual é que foi a cenarização que o Governo envolveu para chegar à aplicabilidade dos tais preços moderados. E também temos dúvidas relativamente a aplicando o conceito da habitação acessível, no caso que era aplicável para rendimento acessível, que essa réplica que seja suficiente. É um pouco aquele discurso que nós temos mais popular, de quando puxamos o cobertor de um lado, tapamos do outro e vice-versa. Ou seja, não temos propriamente uma solução mágica. Aquilo que nós entendemos é que essa cenarização e esse trabalho deveria ser mais consensualizado e mais ensaiado com diferentes setores e parece-nos que dos diferentes estudos, e são conhecidos, diferentes estudos, quer relativamente à habitação a preços moderados, quer aplicando esse cenário à habitação a preços acessíveis, que nenhum nem outro se aplicam de forma transversal em todo o território. Portanto, um critério uniforme será sempre difícil. Nós propomos uma apreciação mais qualitativa, ou seja, em que por diferenças de região e por uma criteriação que seja um bocadinho mais complexa, mas um bocadinho mais, de certa maneira, desenvolvida, ela pudesse ir de encontro às necessidades. As necessidades em Vimioso são diferentes daquelas que são as necessidades em Portimão e as necessidades em Lisboa. E é isso que chamamos, essencialmente, a atenção. Parece-nos que a cenarização não está toda completa e, portanto, com certeza. E, portanto, gostaríamos de ter participado, enquanto entidade, mais nesta discussão da portaria, ou seja, da portaria, do modelo em que nós conseguimos desenvolver, aplicando a tal classificação dos solos. Relativamente à pergunta, como vê esta possibilidade e o que é que nós achamos deste regime excepcional, sinceramente, na forma como ele está colocado no âmbito político e na sua discussão, eu acho que ele não vai ter a aplicação tão desejável quanto era previsível, ou pelo menos quanto era a intenção, nomeadamente, no fundo ela já estava implícita no simplex anterior, não nos mesmos moldes, aqui o 72B altera-se, mas eu acho que, perante a desconfiança que está gerada neste diploma, eu acho que os municípios se vão inibir de o aplicar. Isso já tínhamos feito essas declarações e é pena. Sabemos que no contexto da Associação Nacional de Municípios também houve contributos e, apesar de algumas reservas, no fundo impulsionaram a aplicação deste regime especial. Nós temos manifestas dúvidas se está criado o ambiente, vamos dizê-lo assim, político adequado, a que, até pelos discursos que ouvimos aqui hoje, a que depois seja fácil, em decisão política meramente tomada em sede dos órgãos executivos municipais, haja o devido conforto. E isso levanta-nos dúvidas e achamos que é pena. Apenas para referir, de certa maneira, que nós, já quando foi em janeiro de 2024, chamamos a atenção para a alteração que já tinha sido feita do 72. E, curiosamente, não levantou tanta discussão pública. E, por um lado, é vantajoso que esta discussão se tenha levantado agora, mas, no fundo, a questão base já estava colocada desde janeiro de 2024 no processo de reclassificação dos solos. E, portanto, sobre isso, muito bem, parecer não vinculativa à CCDR, Sra. Deputada, parece-nos, enfim, nunca nos podemos opor a que seja pedido um parecer e entendemos a lógica. Eu não sei se depois estou limitado do tempo, Sr. Presidente. Pronto. Se a reserva agrícola e a reserva ecológica são de âmbito nacional, é normal que se perceba que seja uma entidade supramunicipal a pronunciar-se, mesmo que seja de forma não vinculativa. Cá entre nós, um parecer não vinculativo da CCDR na prática vai se transformar num parecer vinculativo, e todos sabemos, porque na prática é isso que acontece. Mas parece-nos bem, desde que os outros problemas ligados com as dificuldades de obter pareceres das CCDRs não existam, se haja um cumprimento estrito desses pareceres, e tanto nada ao pé. Relativamente à Sra. Deputada, as áreas urbanizáveis, como colocar os fogos, bom, enfim, isso tem que ser por políticas de habitação. Não acreditamos que se este regime contribuir com alguma coisa, mas achamos que ele não será a panaceia da grande resolução, porque, efetivamente, não nos parece que haja, junto dos municípios e até junto dos agentes do setor, olharem para este regime especial como o principal instrumento de alteração. E, portanto, a colega, não sei, talvez percebo a sua questão, mas não a vejo assim. Pelo menos não a vemos assim. Colega, também a Sra. Deputada e colega Marta Silva, as preocupações relativamente à transparência e respeito aos processos de decisão, elas existem se o diploma estiver bem feito e for claro. Eu acho que, em sede de discussão nos municípios, sinceramente, eles dão mais segurança do que a decisão estar centralizada em órgãos mais centralizados do governo. O problema que nós temos em Portugal é que aquilo que é a verificação multinível, ou seja, a vários níveis, acaba por criar um excesso de processo burocrático. Portanto, concordo consigo na medida em como é que nós equilibramos o processo rápido de decisão com um processo de total transparência. Sinceramente, acho que aquilo que me faz ver do diploma é que tem que existir intervenção técnica e sustentabilidade técnica nas propostas que vão aos órgãos executivos e às assembleias municipais. Ao ser uma unidade operativa, uma unidade de execução, não vejo como isso não possa acontecer e, portanto, ela tem que existir. Outra coisa diferente é se concordamos ou se não temos manifestas dúvidas da necessidade de intervir em reserva agrícola e reserva ecológica nacional. E isso acaba por tocar, nomeadamente, nas questões que colocou-se a deputada Joana Mortágua, a ser deputada Isabel Mendes Lopes e a ser deputada Inês Sousa Real. Temos dúvidas. E termos dúvidas é o mínimo que poderemos dizer. Ou seja, admitimos, como admite já a lei, que a intervenção em RAN e REN é absolutamente excepcional. E que possa haver esse interesse dessa utilização. Coisa diferente é o rústico, que é um estado de solo particularmente, por isso é que nós colocamos aqui, o falar de rústico não é a mesma coisa que falar de reservas. E, portanto, se vamos falar de rústico, então tínhamos a coragem de olhar para a lei da REN e a lei da REN e aprofundarmos isso, que é para deixarmos ter, eu também não falei aqui, a portaria 15/2019 tem que ser urgentemente revista, porque é aquela que, aquela que determina a qualificação e a classificação dos solos. E, portanto, isso provavelmente não vai nos evitar que a gente entre neste discurso, que pode ser entendido como mais assustador, ou pelo menos que criar esta noção de que, como disse a senhora deputada, estamos a arrasar o ordenamento do território. E eu acho que o instrumento não é suficientemente forte para ser aplicado nessa dimensão. Acho que, como qualquer matéria em que possa ser pervertida, ou seja, usá-la de forma perversa, pode prejudicar o interesse público. Eu acho que há aqui, apesar de tudo, algumas matrizes que o consolidam, mas também há perigos. E, portanto, por um lado, reconhecendo os perigos, não temos a certeza se aquelas que são as delimitações e aquelas que são as margens de segurança de aplicação de um diploma deste estejam garantidas. Portanto, mas isso compete aos decisores políticos. E, portanto, aquilo que se colocou à Ordem dos Arquitetos nesta matéria, como noutras, porque também tinha aqui perguntas, como é que receberam, como é que os ministros responderam a isto, como é que é a nossa interlocução, o nosso papel enquanto Ordem dos Arquitetos, evidentemente, é manifestar uma posição, mas, independentemente da nossa posição, é manifestar a disponibilidade para contribuir para o trabalho em defesa do interesse público. Podemos ter mais ou menos reservas relativamente a uma parte, mais significativa ou menos, deste regime, mas temos a obrigação de contribuir para que ele seja construído em defesa do melhor. E se nós temos a Associação Nacional de Municípios e alguns dos principais partidos, e há um sinal de que o regime excepcional se mantenha, aquilo que é a posição da Ordem dos Arquitetos é continuar a contribuir. Temos vários processos em curso relativamente ao Ministério, nomeadamente o Ministério das Infraestruturas, em processo legislativo, e, portanto, sim, temos tido a recepção de uma série de contributos positivos em várias matérias de legislação, a nossa participação no registro foi muito diminuída. Nós recebemos um documento em dezembro, se não me estou a enganar, em 10 de dezembro, por aí. Ele foi publicado a 31. Analisamos e colocamos nessa carta, mas o documento que nos foi apresentado, ao nível de 72A, pelo menos, não era igual àquele que foi depois publicado. E, portanto, a nossa apreciação, lida agora, se não for percebida com base naquele texto, não é entendida. Portanto, colocamos já na altura reservas às questões de intervenção em REN e REN. Na altura, ao 72A, nas áreas económicas, era retirado. E, portanto, nós vimos isso como potencialmente positivo. Não antecipamos os problemas que estão inerentes ao 199, que é as questões das áreas programadas, em que percebemos hoje que as câmaras estão em muitas dificuldades porque não tinham feito essa transição, estavam com muitos processos em curso, e, portanto, nós demos esse contributo, mas diga assim a bono da verdade, que mesmo algumas sugestões que demos, e alguns até quase de escrita, que fizemos, não foram incorporados. Portanto, apesar de termos dado um parecer, não nos sentimos corresponsabilizados, porque mesmo quando eram correções de escrita, elas não foram incorporadas, eu creio que por falta de tempo, não terá sido por falta de vontade, mas nesse sentido sentimos alguma desresponsabilização. Espero ter respondido genericamente a tudo, Sr. Presidente, desculpem se tomei demasiado tempo.
Não, não tomou demasiado tempo e penso que sim, que respondeu às questões colocadas. Portanto, daí a utilidade desta audiência da parte da Ordem dos Arquitetos. Agradeço a disponibilidade, a iniciativa que tiveram também para nos encontrarmos. E aos senhores deputados, está encerrada esta reunião. Senhores deputados, senhoras deputadas, muito obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Presidente. Obrigado.